Vejam que eles podem ser subterrâneos, semi-enterrados, podem ser de superfície. O principal é que cumpra a função. Próximo. Friso de novo, integração tarifária, com preços módicos, condição fundamental. Próximo. Enter, por favor. Isso é o impacto numa cidade em que você adote essas políticas. Olha só, essa é a mensagem que eu gostaria de colocar. A cidade anterior era uma péssima imagem. Nessa agora você veja calçadas largas, arborização, VLT, espaço para ciclovia, espaço para pedestre. Vejam o espaço reservado da calçada aos pedestres. Vejam só, e não se está proibindo o automóvel. A última faixa à direita é a dos automóveis. Próxima. Pode ir adiante, pode ir adiante. Pode ir. Agora, olhem só, prestem bem atenção nessa rua. É uma rua típica. Dê o enter, por favor. É isso. É esse efeito. E não, isso, não vou declinar o nome para poder não ficar setorizando, né? É uma rua típica no Brasil. Simplesmente você entra com um projeto juntando meio ambiente, transporte, acessibilidade, mobilidade, integração. A cidade muda, gente. A cidade ganha características acolhedoras e acessíveis. Isso é o século XXI. É isso que a gente está dizendo. Isso é a proposta para o século XXI. Vamos lá, enter. Pode ir, pode ir, pode ir. Acho que esse deve ser o último penúltimo. Pronto, é isso. Então, senador, queria agradecer. O que a gente está colocando é que a gente chegou no século XXI. A gente tem de pegar as coisas do século XX e olhá-las com uma visão agora voltadas dentro desses conceitos que surgiram novos. Meio ambiente, sobrevivência, qualidade de vida, direitos para todos. Senador, saudando os 10 anos do Estatuto, agradecendo mais uma vez o convite aqui, sempre um prazer. Espero poder contribuir sempre que o senhor precisar com os trabalhos que a gente tem feito. Muito obrigado.
Muito bem, professor Carlos Pena Bresciannini, mestre em políticas públicas e formas alternativas de energia. Parabéns também pela sua exposição, com parabéns também da doutora Carolina. Depois, no debate, a gente vai aprofundando. Então, vamos agora de imediato ao presidente da ONG Rodas da Paz, senhor Uirá Felipe Lourenço.
Bom dia a todos, bom dia aos presentes. Parabenizo o senador aí pelo ótimo evento, pela ótima discussão. O Carlos até já adiantou um pouco o meu trabalho, aí, que eu realmente, quando se fala de cidades, tem que se falar em mobilidade, tem que se falar do direito de acesso, né, que é de todos, que não é só dos carros. Então, falar da questão da mobilidade urbana, contextualizar e focar aí na questão da bicicleta, que é uma grande alternativa a esse caos. Pode passar? Então, a gente tem aí um sistema de transporte nas cidades que é caracterizado pelo sucateamento do transporte coletivo, uma frota motorizada crescente de carros e motos, né, motos em especial aí nos últimos anos, que vem crescendo a frota, vem crescendo o número de mortes. E as obras viárias realmente, geralmente, são destinadas para justamente os automóveis, para ampliar o espaço para o rei automóvel, né, aí, inclusive com incentivos fiscais por parte do governo. Pode passar? Então, esse cenário aí, a situação gera o caos, né? Pode passar? Então, aí a manchete recente, né, da mais uma vez o governo federal reduziu o IPI dos automóveis e até reforçando o que o Carlos já falou, aqui não se fala em restringir a posse do automóvel, a questão não é essa. A questão é você incentivar outras formas e não automóvel. A pessoa pode sim ter automóvel, mas o que a gente realmente condena é esse uso, essa dependência excessiva no dia a dia. Quer dizer, o carro é de passeio, o carro não é para usar no dia a dia. Então, a gente percebe nas grandes cidades, inclusive aqui em Brasília, cidades feitas para os automóveis, a cidade está parando. Então, é resultado claro de que essa política realmente é totalmente ultrapassada. Pode passar? Então, aí esse resultado, essa situação de carro, de congestionamento, de poluição, está espalhada no país inteiro. Eu gosto de usar sempre imagens, porque realmente acho que fica muito mais claro do que ficar falando. Então, de norte a sul do país, é essa situação. E isso gera vários problemas, né, de poluição, de perda de produtividade, de acidentes, de obesidade, também tem a questão da saúde, que é muito importante ressaltar, quer dizer, a pessoa está muito, a população muito acomodada lá com o transporte individual motorizado e se exercita pouco, quer dizer, mais um fator de que contribui aí para a questão da saúde pública. Deixa eu passar. Alguns dados aí só para contextualizar, então o transporte é a principal fonte de poluição nas cidades, aí o número dos conservadores de mortes decorrentes do trânsito aí de 40 mil, né, se fala até em números acima, e não, não são só as mortes, né, tem aí as milhares de feridos, quase 1 milhão de feridos por ano, desses 150 mil pelo menos com sequelas irreversíveis. Questão econômica também, de perda de produtividade. Enfim, são vários problemas. Pode passar? Então, a gente tem dois caminhos aí para enfrentar essa situação. A gente pode continuar com essa lógica rodoviarista de incentivo ao transporte por automóvel, por transporte individual motorizado, ou pode tentar reverter esse processo e humanizar a cidade, que é isso que tem feito cidades modernas, em especial da Europa, grandes exemplos aí, Amsterdã, Copenhague, Paris. Pode passar? E aí passa por uma questão aí, né? Até já se foi falado, quer dizer, questionar, quer dizer, aí dá para fazer uma ligação com o Estatuto das Cidades, quer dizer, em que cidade a gente quer viver? A gente prefere uma cidade voltada para as pessoas, com qualidade de vida, com espaço para circulação não motorizada, com espaço para lazer, para cultura, biblioteca, ou a gente quer uma cidade com espaço quase que exclusivo aí para o rei automóvel? Eu acho que essa pergunta é fundamental que se faça. Deixa eu passar. Aí as características de cidade das pessoas e cidade dos motores, né? O contraste aí, quer dizer, as vantagens dessa cidade pensada para as pessoas e as inúmeras desvantagens da cidade voltada para os automóveis. Pode passar. E aí é um círculo vicioso do incentivo ao carro, quer dizer, se tem um incentivo ao automóvel, tem mais motoristas, mais pessoas que recorrem ao automóvel. Logo, se tem a saturação das vias, saturação de estacionamentos, mais congestionamentos, e aí o transporte público também se torna mais lento e caro, isso torna um risco maior a pedestres e ciclistas, mais poluição, e aí o governo vem com mais investimentos em pistas, viadutos, túneis, o que vai voltar aí esse ciclo, dar continuidade a esse ciclo do mal. Pode passar? Então, a gente precisa realmente mudar o contexto da cidade, passar desse incentivo ao transporte individual motorizado para o incentivo aos modos coletivos e não motorizados. Essa é a saída de cidades modernas, têm feito isso. Pode passar? E a bicicleta aí surge como uma alternativa a esse caos automotivo. Pode passar? E aí se pode falar, mas isso é coisa de europeu, né? Isso é coisa do exterior, isso não cabe para a gente, um clima tropical, né? Pode passar? Então, isso aí seria uma realidade utópica, né? Seria algo realmente fora da nossa realidade. E aí, vamos ver, então, se pode passar. E será que é realmente coisa de europeu a bicicleta? Aí eu trouxe aí várias imagens da bicicleta aqui nas nossas cidades brasileiras. Pode passar? Para ficar bem claro que isso não é coisa de europeu, peguei de várias cidades do Brasil, de norte a sul. Aí são algumas imagens do Espírito Santo. Pode passar. Enfim, para fazer compras, para levar os meninos ao colégio, para levar ao posto de saúde. Peguei só uma parte muito pequena do meu acervo aí, de várias cidades, pode passar, para tentar tirar essa imagem, esse mito de que a gente não é um país feito para bicicleta. Então, a bicicleta aí é uma realidade. Seja para transportar carga, pessoas, né, a família inteira, em alguns casos. Pode passar. Então, enfim, mais algumas situações aí, bem, bem nossas, né, brasileiras mesmo. Pode passar. Então, assim, realmente a gente precisa pensar, precisa incentivar esse tipo de transporte. Acho que as cidades precisam desse tipo de locomoção. Pode passar. Mais algumas aí do sul, Florianópolis, Curitiba. Então, infelizmente não conheço bem Porto Alegre, então não está contemplado, mas eu imagino que seja a mesma situação. Então, só para falar um pouco da bicicleta aí nas cidades do Brasil, então, apesar das dificuldades ainda de infraestrutura, de educação, de segurança, é uma realidade, né? Uma opção utilizada em especial pelas camadas pobres, né, por razões econômicas, mas que vem também crescendo aí, nas outras camadas. Ali algumas imagens em Vitória, quer dizer, dá para ver que o fluxo é bem significativo. Ali na Orla de Santos também é bem interessante, tem uma ciclovia ali que o fluxo é enorme. Pode passar. Então, aí, como eu falei, a bicicleta tem realmente sido mais adotada pelas outras classes sociais, inclusive tem um movimento que se chama Cycle Chic, as pessoas que se vestem normalmente para o trabalho, né, com roupa de trabalho para ir e vão de bicicleta. Pode passar. A questão do mercado aí de bicicletas, a frota é bem grande, o Brasil é um dos grandes produtores. Tem um transporte aí de carga que é significativo também, que muitas vezes as pessoas não se dão conta, mas existe. Infelizmente, ainda tem poucas opções de modelo. A gente vai para cidades europeias que tem uma cultura forte da bicicleta, e se tem modelos verdadeiramente urbanos, que vêm com bagageiro, vêm com cestinha, vêm com protetor de corrente, e aqui no Brasil a gente ainda tem que adaptar. A minha bicicleta mesmo é toda adaptada com esses acessórios que facilitam aí para o uso urbano. Geralmente, o que a gente encontra no mercado é mountain bike. E aí até responde um pouco ao questionamento do senador, quer dizer, a questão da indústria automotiva, que é importante. Quer dizer, digamos assim, o enfraquecimento da indústria automotiva resultante desse incentivo, tanto à bicicleta quanto ao transporte público, na verdade, eu vejo que haveria uma migração de recursos, de empregados para esses outros setores. Quer dizer, a indústria automotiva pode perder um pouco de espaço, mas a indústria da bicicleta, a indústria do ônibus, a indústria do metrô, com certeza vai realmente absorver trabalhadores. Inclusive, se tem dados que se emprega muito mais, né, nesses outros setores da indústria. E sem contar outros mercados, quer dizer, o comércio aí de lojas de bicicleta, de acessórios, enfim. É uma questão também interessante que esse incentivo traz resultados econômicos também. Em São Paulo, Rio de Janeiro, outras grandes cidades, a gente percebe um aumento aí no uso da bicicleta, até por conta, quer dizer, nas cidades que a gente tem hoje, as grandes cidades brasileiras, São Paulo, deve ter velocidade média aí de 13 km por hora, hora de pico. Quer dizer, a velocidade da bicicleta é a 20, 25. Então, cada vez mais a bicicleta vai se tornar mais atraente por conta justamente desse caos. Então, que a gente realmente esteja atento e incentive esse modo de locomoção. Pode passar? Mais alguns exemplos aí do uso em cidades nossas. Pode passar. E aí, infelizmente, do ponto de vista governamental, a gente ainda tem essa situação. Quer dizer, em vez de se incentivar, se tem infraestrutura na cidade que se proíbe até a circulação tanto de pessoas de bicicleta quanto a pé. São verdadeiros monumentos aí ao automóvel. Então, quer dizer, um contraste. Ao mesmo tempo que a gente percebe esse uso intenso de bicicleta, o governo ainda não atende satisfatoriamente a essa demanda. Pode passar. A gente percebe também uma demanda reprimida. Se fala às vezes, não vale a pena investir porque não se tem um número significativo, as pessoas não querem. E a gente percebe aí imagens ali no canto superior esquerdo, é um terminal de ônibus em Florianópolis, quer dizer que não tem bicicletário, as bicicletas ficam ali estacionadas lá de fora, percebe que um número bem razoável de bicicletas, quer dizer, mesmo com infraestrutura não adequada, as pessoas estão sim usando, estão fazendo integração com transporte coletivo. À direita aqui na metrô de Samambaia, tem até algumas vagas para bicicletas ali, dá para ver mais embaixo, mas as pessoas, obviamente, vão parar onde é mais seguro, mais próximo do acesso. Então, um corrimão ali cheio de bicicletas que demonstra que as pessoas estão sim usando. E uma imagem curiosa ali embaixo, em Belém, um prédio em construção, e está ali todo, quer dizer, muitas pessoas que vão trabalhar nessa obra vão de bicicleta.
Nasceu bicicleta
E nasceu uma árvore de bicicletas ali. Quer dizer, na falta de infraestrutura adequada, a árvore virou um bicicletário.
Esse tipo de atitude é a correta. Longe de se criticar, não é?
Não,
isso daí
certeza.
É o corretíssimo.
Claro,
isso é o corretíssimo.
O uso do espaço público de forma com um transporte saudável. Né? Eu acho que isso demonstra que as pessoas estão, sim, usando. Pode passar. Aí, para não falar só maus exemplos, falar também de bons exemplos que a gente tem e que deveriam ser replicados, bicicletário em Mauá, que é exemplo aí a nível mundial, capacidade para 2.000 bicicletas, está associado à estação de trem. Então, 2.000, vaga para 2.000 bicicletas, está sempre cheio. Tem um trabalho social também muito bacana. A pessoa vai lá, tem calibrador, tem cafezinho, funciona 24 horas. Realmente tem uma oficina lá dentro a preços módicos para realmente o trabalhador precisar fazer algum conselho da bicicleta. Pode passar. Mais alguns bons exemplos, uma ciclovia lá em Florianópolis, bem projetada, com espaço para o ciclista, espaço para o pedestre, com vagas para estacionar a bicicleta, um túnel ali em Santos, que considerou, tem passagem tanto para ciclista quanto para pedestre, uma ciclofaixa bem sinalizada ali no Espírito Santo, um bicicletário associado ao terminal de ônibus e metrô em São Paulo, terminal Jabaquara, pode passar. E é interessante falar um pouco da legislação, quer dizer, o Código de Trânsito já prevê a insegurança ao não motorizado, tanto a pedestre e ciclista, mas, infelizmente, na prática, a gente não vê isso. Né? Quer dizer, aí reforça também a questão da educação, a segurança no trânsito, que deveria ser mais bem trabalhada. Tem o princípio básico no Código de Trânsito, que o maior protege o menor, o motorizado protege o não motorizado e todos protegem o pedestre. Né? Na teoria, é muito bom. Pode passar. Só ainda quanto ao Código de Trânsito, em relação ao ciclista, o motorista deveria respeitar a distância lateral de segurança, de 1,5 m. O ciclista tem preferência na via, né? Isso está bem claro no Código de Trânsito. E o motorista também deveria reduzir a velocidade ao passar por um ciclista. Pode passar? Aí um bom exemplo, aí, ciclista na via, uma mensagem da Prefeitura, um adesivo feito pela Prefeitura de São Paulo, justamente fazendo referência ao artigo 58 do Código de Trânsito, que o ciclista tem preferência. A bicicleta é um veículo e o ciclista tem preferência na via. Pode passar? Aqui no DF, só para falar mais de forma particular, temos várias leis que incentivam a bicicleta, inclusive a própria lei orgânica. Vamos passar. E mostrar que aqui no DF também, né, apesar desse contexto urbano favorável ao automóvel, a gente tem sim também uma circulação razoável de bicicleta, especial nas cidades satélites, e que deve ser incentivado. Vamos passar. Alguns passos aí para realmente levar a bicicleta a sério, incentivos à mobilidade saudável. Deixa eu passar. Então, alguns itens aí que eu vou comentar aí com imagens. Pode passar. A infraestrutura, que é importante, ciclovia, ciclofaixa, calçada compartilhada. Deixa eu passar. A questão das bicicletas públicas, que no exterior se vê bastante, em Paris é um dos grandes exemplos, Barcelona também. Aqui no Brasil se começou no Rio, em São Paulo também agora se começou. E até para falar também da integração, que é interessante, que o Carlos mencionou, aquela integração tarifária no transporte público também pode ser associada à bicicleta pública. Lá em Paris,
aluguel da bicicleta.
O cartão lá que o usuário tem, o transporte coletivo, é utilizado. Então, a pessoa que tem o cartão, que pode usar o ônibus, passa ali naquelas duas fotos à esquerda, no canto superior. Ele simplesmente passa ali e libera a bicicleta de forma bem prática, rápida. Então, se percebe como dá para se aliar, quer dizer, a mobilidade tem que ser vista de forma ampla. E a integração também com o transporte coletivo, né? Realmente a pessoa poder embarcar com a bicicleta no vagão, ter um bicicletário coberto ali, uma imagem de Amsterdã, que eles têm bicicletários subterrâneos. Aqui a gente fala de estacionamentos subterrâneos para carros. Lá eles já estão bem mais avançados. E se tem vagas aí para 2.000, 4.000 bicicletas na parte subterrânea. Quer dizer, em vez de construir mais vagas para carros, se constroem vagas gratuitas para quem vai de bicicleta. Seguras, cobertas, funcionam 24 horas. Então, Lá a lógica é invertida, quer dizer, quem vai de carro paga muito caro nas regiões centrais e quem vai de bicicleta não tem ônus nenhum, ainda tem aí conforto.